E aí, beleza? Quem fala que é o Renan? Você está no Megascópio em mais um episódio da Guilda do Debate. E hoje aqui estou, não irei usar estamos, porque quem vai tocar o programa hoje é o senhor Sabaki e eu. E aí, Sabaki, beleza?
E aí, beleza? É engraçado, né? Tipo, no último programa eu comentei, ah, de vez em quando aqui aparece o Nascente, ele ficou puto comigo.
É, devido a problemas técnicos, a DLC Nascente foi cancelada hoje. E devido a isso, a gente acabou até trocando o tópico, né, que a gente ia discutir nós três para a próxima semana, porque é um tópico que eu acho que o Nascente tem um conhecimento muito grande, tem muito a acrescentar. Então a gente vai julgar esse tópico. Vocês vão ver esse tópico ainda. Ele tá numa janela legal. E hoje aqui, aproveitando o gap. Essa semana foi bastante movimentada. Tem semanas que a Microsoft barra Xbox solta muita coisa, e dessa vez foi a semana da PlayStation, porque finalizando janeiro, ela já divulgou algumas de suas notícias no dia 28 de janeiro, no final do mês. E isso foi bastante impactante por diversos motivos. E a gente trouxe um pupurri dessas matérias, notícias e novidades do PlayStation especificamente, porque é uma coisa que vai trazer um impacto a longo prazo, né? Não é só foi uma situação pontual e não vai ter impacto nenhum.
É, realmente, é isso que eu ia pontuar, inclusive. A gente, eu não diria que foi muito impacto agora, mas é um bagulho que a gente vai ver permutação disso pelos próximos anos, pelo mesmo. Peraí, deixa eu refazer. A gente vai ver permutação disso pelos próximos anos, pelo menos, né?
Ah, sim, com certeza. Até porque um dos tópicos que a gente vai tocar aqui é relacionado à questão de CEO, CFO e outras siglas empresariais, que você não troca e a coisa muda do dia para a noite, né? Você troca e depois de uns anos que começa a se refletir as decisões tomadas, né? Porque é tudo muito calculado para não ter perda de dinheiro, coisa que a Sony tomou no nariz recentemente com Concorde e todos os jogos como o Guess. Eu vou falar sempre isso porque é bizarra essa decisão, porque isso sim me parece uma decisão tomada com a bunda do dia para noite, né?
Não, mas
Tipo,
ó, te falar, o
né?
Jim Ryan foi um gênio. E assim, Jim Ryan foi o último CEO da Sony, se não me engano, é o CEO da Sony, ponto, tá ligado?
É, ele foi tipo, muito poder lá dentro.
E se não me engano, ele ficou desde 2018, 2019 até 2023, se não me engano. Ele saiu do cargo, ele passou para o Hiroki Totoki, se não me engano, o nome do novo CEO. Mas assim, a gente está vendo o reflexo das merdas que ele decidiu permitir agora que ele já está aposentado com uma aposentadoria milionária, né? Tipo, o cara foi muito esperto nisso aí.
É, eu acho que o cara viu que ia dar bosta e falou: opa, então, gente, falou, vou aí,
É,
tá? Falou.
não vai estourar na minha mão. Valeu.
Não é. Mas antes disso, vamos começar de forma progressiva, porque a primeira coisa que a PlayStation soltou foram os jogos da PlayStation Plus Essential, que no mês de fevereiro vai chegar com Payday 3. Maturidade às vezes falta um pouco, mas ok.
Nossa, ó,
É,
mais de
High on
10 anos
Life.
com essa maturidade, né?
Né? Não é? É impressionante. É o terceiro jogo e a piada sempre vem em mente. É, High on Life para PS4 e PS5 e Pac-Man World Repack para PS4 e PS5 também.
Que é um
Dessa
remake
lista
de
aqui
um
eu
jogo de
joguei só o High
PS1,
on
né?
Life e é muito bom, High on Life. É um shooter bem divertido.
É, eu conheço. Eu acho que todo mundo conhece Payday, né?
Não,
Eu acho que
sim.
não deve ter uma pessoa que não conhece esse jogo. É, o High on Life, assim, eu já ouvi falar, só que eu nunca vi nem imagem desse jogo. Mas o Pac-Man World, se não me engano, ele é um. Aí tá, te falar, por um tempo eu entrei no inferninho no YouTube de jogos de plataforma do PS1. E esse. Assim, dos mais underground, esse era um dos mais queridos de todo mundo que gostava, né, de jogo de plataforma dessa época. E ele, se não me engano, ele foi um remake que foi lançado em 2022. Ele é um por um jogo original, só que feito em uma engine moderna. Assim, interessante no mínimo, né?
Sim, é assim, só por ser Pac-Man, que eu acho que a maioria das pessoas, quando vê Pac-Man, vai muito remeter ao clássico do Come-Come ali, né? Mas é um jogo que teve uma evolução legal. Não é
É, ele
uma
foi para
franquia que
outras
eu tenho muito
coisas, né? Além
contato.
do arcade.
É, ele foi, teve seus avanços tal, e inclusive teremos um Pac-Man novo, né, futuramente já anunciado.
É, Metroidvania, inclusive.
Metroidvania de Pac-Man. Achei bizarro, mas ok, vamos ver. Mas o Hyun Life, ele é um shooter em primeira pessoa com um garoto que é levado da sua casa e tem armas alienígenas falantes. E se não me falha a memória, o elenco que dubla as armas falantes é o elenco do Rick and Morty, em
Ah,
inglês.
eu lembrei, lembrei. Eu lembrei
Então,
que teve um
assim,
trailer
cara,
desse
você
negócio
dá
no.
muita risada jogando isso. É
Sim.
muito divertido. É muito divertido.
Teve um trailer disso aí no Summer Game Fest de uns 2, 3 anos atrás, né? Se não me engano. Eu
Sim.
lembro disso, eu lembro desse negócio.
É um jogo esquisito. Ele é, assim, muito esquisito. Por todo o contexto que ele é ambientado. Mas te falar que, para um shooter, e na proposta dele, ele é extremamente original. E funciona bem as mecânicas dele, não é zoado, não. É uma história mais irreverente, com aquele humor um pouco mais pesado, mais adulto. E eu acho que vai agradar a galera. Não vou falar que é o
Assim,
melhor mês da PS Plus, mas
ser
tem
um
jogos legais.
shooter, tipo, ser um shooter single player pra mim já é muito
Pô,
atraente,
é.
já. Porque, né, eu não preciso de shooter multiplayer na minha vida. Eu realmente não preciso.
Não,
É,
mano,
mas aí também
multiplayer.
com o anúncio dos jogos da Essentials veio um outro anúncio também, né?
Pô, sim. Veio o anúncio de que a partir de janeiro de 2026, nós não teremos mais jogos de PlayStation 4 sendo disponibilizados na PlayStation Plus Essential, né? Basicamente.
É, e assim, como eu tava comentando com você antes da gravação, essa notícia vem com um asterisco gigante, né? Porque não necessariamente vai deixar de ter jogo de PS4 na Essential. É que esse foco meio que vai diminuir. O que é, assim, eu não sei quanto tempo você acompanha a lineup de jogos da PlayStation, da PS Plus. Mas assim, já foi para algumas direções essa linha de jogos de serviço da Sony, né? Porque, se não me engano, no começo eram dois jogos de PS3, lá quando o PS3 ainda estava vivo e não tinha PS4 no horizonte. Se não me engano, eram dois jogos e, tipo, dois jogo indie muito pequenininho, tipo, não reconhecível. Aí passou para jogo de PS4 e PS Vita também. E se não me engano, quando teve o PS Vita, adicionaram um terceiro jogo. Aí foi o PS Vita e o PS3 sendo descontinuado. Manteve jogo de PS Vita, mas eles tentavam botar jogo de PS Vita que tinha versão para PS4. E tipo, agora com essa mudança de foco aí, né, a gente não sabe se vai diminuir o número dos jogos. A gente não sabe se. Fica meio que no ar se vai ser um jogo que tem versão pro PS4. Mas assim, te falar, eu acho que esse asterisco é muito importante. Porque, cara, quantos jogos tem só versão de PS5? Na moral.
Praticamente todos.
Não, tipo, só de PS5 não tem versão de
Ah,
PS4?
não, não. Exclusivo PS5, não. São poucos que tem exclusivo PS5. Se a gente pegar em retrospecto os meses anteriores, dos três jogos que eles estavam disponibilizando aos assinantes, pelo menos dois tinha a versão de PS4 e PS5. Quando não seguia o esquema um PS5, um para ambas as plataformas e um só PS4. Então, estavam seguindo esse padrão, se pegar nos meses anteriores. Mas o que mais me deixa intrigado com essa história toda é o fator, por exemplo, de, ok, nós não teremos mais jogos de PS4. Primeiro ponto, vocês vão substituir isso por um jogo de PS5? Ou simplesmente o que for de PS4 vai ser excluído da lista e nós teremos uma nova lista com dois jogos? Sabe, voltar naquilo que a gente comentou do PS, que você comentou do PS3. E o outro ponto é como que fica a relação de preço do serviço, porque você paga para jogar online. E tem-se essa de, ah, não, mas os jogos são um bônus. Mas, na real, a gente sabe que isso faz tudo parte de um pacote. O jogo disponibilizado ali não é de graça para a empresa,
E
né?
assim, pro cliente final, pagar só para jogar online, cara, não faz sentido. A pessoa
Não,
paga
não
só pelo
faz.
jogo. Ela paga para ganhar um trocadinho ali no mês, sabe? É para isso.
É,
Não adianta
para a
negar, mas
pessoa
é
que for jogar um
porque.
Fortnite ter outras opções também de jogar ali, vem um single player mais antigo, vai experiências com outros jogos, tal. Tá? Então é uma janela legal para você trazer conteúdo para sua plataforma também, né? E uma outra coisa que eu acho legal da gente pontuar aqui também é que, por exemplo, nós já temos notícias e ou barra boatos, barra rumores, mas o importante é já existe um plano para um PlayStation 6. E a gente já viu que nessa geração PS4, nessas gerações, né, PS4, PS5, tiveram muitos jogadores que não fizeram a transição ainda para o PS5. Então, eu não sei para você, até queria saber sua opinião, porque para mim me pareceu muito uma tentativa de forçar o jogador a mudar de plataforma para a empresa mesmo conseguir basicamente falar: ok, eu não preciso mais lidar com o meu hardware mais antigo, eu vou concentrar tudo no meu PlayStation 5 e PlayStation 6, até porque, ao que parece, o que a gente vai viver quando lançar um PlayStation 6 é um eterno mid-gen de novo, né? Então,
Inclusive
o que acha
esse
disso?
era um ponto que eu achei interessante desse tópico, que assim, a gente, como eu falei antes, a gente teve essa migração, mas essa migração de serviço da PS Plus, de oferta de jogo, ela meio que vinha com, tipo, muito tarde. Por exemplo, parou de ter oferta de jogo de PS Vita na PlayStation Plus. Foi em 2017, 2018, sabe? Tipo, 2018, PS Vita já tinha morrido há muito, muito, muito tempo. E só que é uma situação muito diferente com o PS4 e não, tipo, não pelos usuários, porque beleza, ainda tem muitos usuários de PS4, ainda vai ter muitos usuários de PS4, mas por número de venda, você consegue ver que o número de PS5 tá crescendo tanto quanto o de PS4 no mesmo período. Só que o lance de verdade é os desenvolvedores, tipo, o lance nem é a quantidade de PS5 no mercado. O lance é desenvolvedores vão continuar lançando jogo para PS4. A gente esse ano ainda tem AAA sendo lançado para PS4. Ainda tem Double A sendo lançado para PS4. Tipo, por isso que é aquele asterisco gigante. Porque, cara, eles vão continuar pegando dois, três jogos por mês. Com certeza vai ter um. E assim, a gente tem que lembrar que a PSN também, o jogo da PS Plus, pô, é um grande nome a cada 3, 4 meses. É um jogo
Sim.
grande a cada 3, 4 meses. De resto, é médio porte no máximo. E os médio porte vão. Eles estão fazendo uma festa no PS4 ainda. Por isso que é um asterisco gigante. Tipo.
Até porque o médio porte, ele não tem uma, por exemplo, quando a gente fala de um jogo da nova geração, ele tenha, vamos usar o exemplo mais clichê que existe e que muito provavelmente não vão lançar PS4, né? O GTA 6. O GTA 6, ele quer utilizar todos os recursos disponíveis. Então, esse tipo de jogo, ele não vai conseguir, ou de uma forma tão simples, sem exigir tanto retrabalho ou otimizações extremas que podem prejudicar o desempenho do jogo, rodar num PlayStation 4. Então, o GTA 6, eu acredito que é, por exemplo, um modelo de jogo, um tipo de jogo, que vai tentar extrair o máximo da plataforma mais atual. Tanto que ele vai sair para Play 5, Xbox Series e PC. É PC futuramente, né? Inicialmente, para os consoles da Sony e da Microsoft. Os AA ou os indies, eles não têm essa necessidade de ter esse recurso. Para eles, para muito jogo indie, que são excelentes jogos, diga-se de passagem, você ter o hardware do PS4, você ter um hardware do Xbox One já está suficiente para você fazer seu jogo e sobra, né? Então, tem toda essa diferença na produção do jogo. E queria comentar uma coisa com você também, porque aí eu acho que tá na. Dentre essas mudanças que a Sony está propondo, dentro desse direcionamento da PS Plus, eu acho que futuramente a gente vai poder ver uma atitude bastante semelhante com o que a Microsoft fez, com o que o Microsoft não, né? Com o que o Xbox fez com o Game Pass, porque você tinha assinatura básica que jogava online e dava os jogos. Aí você teve o Game Pass. E a Sony já tem o Essential, né? Desculpa, já tem o tem o a PS Extra e PS Deluxe. Ambas dão acesso a diferentes jogos, tal, um mais abrangente que a outra. O que impede a Sony futuramente, a PlayStation futuramente, de virar e falar assim: "OK, agora nossa PS Plus Essential vai ser cortada, sobe um pouco o preço, vocês vão ter um catálogo de jogos reduzido." Da reduzido do PS Plus Extra e seguir o mesmo modelo que a Microsoft seguiu, sabe? Ainda que a Microsoft tem a Cloud, que ainda possibilita o jogador do One jogar ou ter acesso ao jogo que está saindo na plataforma mais nova de forma, né, não instalada no console dele. Então acho que está faltando esse tipo de iniciativa para ela conseguir virar uma chavinha. E se desvincular desse fator realmente de, putz, que jogo que eu vou dar pro assinante, ou como eu vou manter esse assinante viável para um próximo mês?
E também tem outro negócio que eu acabei de pensar agora, porque não faz sentido descontinuar o PS4 ainda, de certa forma, sabe? Por exemplo, quando tiraram os jogos do PS3 da PS Plus, foi o anúncio do fim ali, né? Porque o PS3 não tinha retrocompatibilidade com o PS4 e tal. Aí, anos depois, desativaram a loja do PS3. E, tipo, isso não vai acontecer com o PS4. Não tem razão para acontecer com o PS4, sabe?
Não, já a gente já tá falando de retrocompatibilidade entre PlayStation 5 e PlayStation entre PlayStation 4 e PlayStation 5, né?
Tipo, é que essa mudança de foco ainda é muito estranha para mim. A gente tá falando há 20 minutos disso e ainda é muito estranha essa mudança de foco. Porque, tipo, pelo comportamento anterior da Sony, a gente espera algo. Esse algo não tem razão para acontecer. Se acontecer, ela tá cometendo um erro muito idiota.
Cara,
Assim, extremamente idiota.
é muito assim. Se acontecer, é porque sim. Não tem motivo. E uma coisa que eu fico com receio nessa história toda é o que a gente viu com a questão do Horizon Zero Dawn Remaster, né? Que é você, por exemplo, você ter uma versão mais nova do jogo, mas não manter a antiga na loja para ser vendida.
Pô, isso é uma sacanagem, hein?
Então, eu achei
Isso
isso
é
muito errado.
extremamente
Eu achei muito
sacanagem.
errado. Eu tô falando assim, tipo, eu fiz a review do Horizon Zero Dawn. Ele teve otimizações, ele tá mais bonito, você vê os efeitos. Só que é daquela, é a mesma gameplay. O cara que tá no PlayStation 4, muito provavelmente, ele não vai querer aquilo. Tá ligado? Ele vai querer a versão básica do jogo, pro que o hardware dele dá conta. Então, o meu receio é esse, é de, ok, nós podemos ter o suporte, só que ao invés de dar a opção do jogador de comprar uma versão ou outra, eu vou remover a antiga e deixar só a mais cara. Então, são políticas como essa que, para mim, como jogador, me trazem uma certa incerteza em
Mas
como as
assim,
coisas vão fluir.
vamos aproveitar e já puxar um negócio que cara, quem toma essas decisões? O CEO, ei. Cara, assim, já puxando a próxima pauta, a gente teve, junto com esse conjunto de notícias da PlayStation, né, com mudança de. Mudança na PS Plus e tal, e também veio essa notícia de que mudou o CEO da Sony, que é o Hideo Kotoko, que ele completou acho que um ano agora, se não me engano, né, como CEO da Sony, ponto, Sony instituição, e
É,
teve uma
antes ele
mudança
era
aí.
CFO junto
Isso.
com o Herman Hust, né? Eles estavam compartilhando a direção da divisão PlayStation antes.
Isso, e agora a Sony Interactive Entertainment, que é CIE, que é, assim, divisão de entretenimento interativo, ou seja, PlayStation. É engraçado que eu acho isso. Eu acho tão engraçado o nível de hierarquia da Sony, porque hoje em dia a gente sabe que a Sony é basicamente só PlayStation, né? Tipo, existe uma divisão. A divisão de TV já foi pro caralho já. Tem uma divisão de música que ainda é relevante, inclusive é um bagulho que eu tava pensando mais cedo. Você tem noção que em um universo paralelo, Fate, o anime, todos os direitos seriam da Sony? Porque quem publica Fate Grand Order na Ásia, se não me engano, fora o Japão, eu acho que é fora o Japão. É a Ásia não contando o Japão. É a Sony Music. Tipo, como assim? Por quê? Enfim, no comando da Sony Interactive Entertainment estava o Jim Ryan até 2023, se não me engano. Aí ficou o Hideaki Nishino e o Herman Host tomando conta desde então até agora. Aí quem assumiu agora sozinho foi o Hideaki Nishino. Que coisa, né?
Não, calma, só uma coisa. Antes estava o Hiraki Totoki e o Herman Hust, não era?
Então, o Hideaki Totoki e o Herman Hust, eles eram CEO em conjunto da Sony empresa.
Isso.
A Sony Interactive Entertainment era do Herman Hust. Nesse último ano foi do Herman Hust e desse Hideaki
Ah,
Nishino.
tá, do Hideaki Nishino.
Assim, era o departamento principal do Jim Ryan, né? Tipo, o Jim Ryan, ele, se não me engano, ele é britânico, eu acho que ele é inglês. E meio que era mão dele a gente ver essa mudança de foco da Sony de. Eu não diria mudança de foco de, tipo, oriental para ocidental, mas, tipo, a gente perdeu o Japão Studio, sabe? É meio difícil não pensar assim. E agora tá de volta, né? Tá de volta com o Japa, que pariu a empresa, né? Vamos ver o que que eles vão fazer agora, porque, como a gente já mencionou mais cedo, a gente tá vendo consequência da administração de Jim Ryan agora estourando na cara de todo mundo, né? Porque foi o Concorde da ruim que, assim, na moral. Você já viu o Concorde? Eu cheguei a ver um pouco do
Cara,
gameplay.
já vi.
Cara,
Não, eu não cheguei a testar, porque, ser bem sincero, não deu tempo de testar.
não, porque assim, eu lembro que Concord ele chegou a ser anunciado um tempo atrás, só que ninguém tinha dado atenção para ele. Teve um. Qual que é o nome? É PlayStation Direct? Não, né?
É um State of Play, não foi?
Isso, State of Play.
Isso foi
Teve um
uma
State of
State.
Play, isso, há uns 4, 5 meses atrás, que mostrou. Acho que foi quando a galera viu esse jogo de verdade pela primeira vez. E, cara, outro dia eu fui ver um vídeo de, tipo, personagens do Concorde. Cara, não existe uma vírgula de carisma em nenhum personagem daquele jogo. É incrível.
Eu vi um vídeo de um designer gráfico falando assim, como corrigir os personagens do Concord. Ele pegou, que é um vídeo longo pra caramba, ele pegou cada personagem e começou a redesenhar cada um sozinho, tá ligado?
É,
E
cara.
ficaram muito melhores.
Não, é que assim, é uma falta de carisma que é um bagulho muito. É impressionante, de verdade. Eu fiquei tipo, caramba, vocês conseguiram, vocês alcançaram algo que eu achava impossível. Não existe carisma em nenhum boneco, é incrível. Tinha o quê? 20, se não me engano, no lançamento. Nenhum deles conversava comigo, nenhum deles eu olhava e queria jogar. Era incrível.
Não, e a gente pode falar que realmente é a falta de carisma dos bonecos, porque a gente tem o caso do Valorant, que tem a sua gameplay única, mas se a gente pegar o estilo dele, é uma coisa, entre muitas aspas, tá? Genérico no que ele se propõe, que é um hero shooter. E mais recentemente, temos Marvel Rivals, que a gente estava até jogando no recentemente
Sim.
também. E, cara, é assim, o jogo, a gente tá falando da Marvel, personagens de peso, etc. Só que as mecânicas do jogo, elas são extremamente básicas. Eles ganham, assim, ganham o público no personagem, de você falar, putz, vou jogar com o Hulk, vou jogar com o Ciclano, com o
Wolverine.
Beltrano, o Cavaleiro da Lua. Pô, Cavaleiro da Lua, puta personagem da hora de jogar. É, sabe? Então, assim, ali faltou muita coisa naquele jogo. Faltou muita
E
coisa.
assim, é um negócio que eu acho que o Jim Ryan não estava com a cabeça no lugar certo quando ele decidiu isso, que foi aquela notícia lá, né, de que a Sony estava com mais de 10 projetos de game as service trabalhando nisso por, sei lá, 4, 5 anos. É que assim, eu cheguei a comentar isso no último programa, mas, cara, mercado de game as service é um mercado de peixe grande. Ou você consegue abalar as estruturas do status quo, ou você é jogado pra sarjeta e ninguém vai lembrar de ti. E
Sim.
deve ter doído ainda mais agora com o sucesso do Rivals, sabe? Tipo, o sucesso do Rivals, tipo, o que que Rivals precisa para fazer sucesso? Ele precisa fazer a população de Overwatch sumir. Porque é isso que aconteceu.
Sim, é basicamente.
Público que você tem para um jogo game as service, ele já está em outro jogo. Ele não vai para o seu jogo, sabe? O único jeito de você conseguir fazer alguma coisa é isso, tipo, é dizimar a população do outro jogo.
É como
Infelizmente
você
é
querer
isso.
fazer um jogo que é muito parecido com Magic e querer chamar outro público. Não, você tem que chamar a atenção do jogador de Magic.
E tipo, você tem que chamar a atenção do jogador de Magic e assim, rezar para ele gostar mais do seu jogo.
Sim.
E assim, para um jogo que já está estabelecido há muito tempo, cara, isso é muito difícil de acontecer. Muito difícil de acontecer. Mas é aquilo que eu falei, né? Tipo, foi mais de 10 projetos da Sony, a gente está vendo toda semana notícia de que tal estúdio está cancelando o projeto. Tá fechando estúdio, estamos reconsiderando. Você lembra daquele Spider-Man Great Web? Que era um
Ah,
Spider-Man multiplayer?
o Spider-Man multiplayer.
É a mesma coisa. E assim, aquele jogo parecia legal. Se aquele jogo parecia legal e foi cancelado, mano, não tinha futuro, não tem por que a Sony se meter em fazer um negócio que ela não tem expertise.
Ainda tem o Fair Games, lembra dele? Fair Games tá
É,
embaixo de uma
Fire Games e
pedra.
Marathon. Fire Games e
É, Fair
Marathon.
Games e Marathon, os dois estão embaixo de uma pedra. Só que te falar, eu acho que a gente até já comentou isso em outro episódio. Tipo, vamos supor, você tem N jogos que estava sendo desenvolvido. Por que cacete você vai apostar em Concord e Fair Games, sendo que você tinha jogo do The Last of Us e do Homem-Aranha?
Tá aí um bagulho que eu acho tão estranho. Tipo, É que
Uma
nessa
decisão
busca
torta.
por. Sim. É que, tipo, nessa busca por game as service, que, assim, querendo ou não, game as service é buzzword de mercado acionista que nem IA e NFT e essas porras, assim, tá ligado?
É, demais, demais.
E, querendo ou não, isso custa muito pra relação a longo prazo. Do cliente com, tipo, do público com a empresa, sabe? E eu acho incrível quão rápido a galera no comando tá disposto a abrir mão desse negócio, cara. Porque pensa bem, vamos lá. Concord sozinho teve um orçamento de mais de 200 milhões de dólares. E ele sozinho provou para todo mundo que game as service dentro da Sony não faz sentido. Ou seja, assim, a gente não consegue calcular quanto de prejuízo a Sony vai ter cancelando tanto o Concord quanto todos esses outros projetos. A gente não tem como calcular isso. Eu não faço a menor ideia de como que se calcula esse negócio. Porque assim, você pode pegar. Ah, o Jim Ryan comentou que ele está investindo 1 bilhão em jogo service, sei lá quantos anos atrás. Pô, a Band foi comprada para quê? E a Band foi comprada por quanto? Você
Pô, e
lembra?
a Band tomou uma puta rasteira da PlayStation, né? Em
É.
muitos aspectos, assim, de projeto, de N fatores.
Pô, eu lembro que eu vi uma notícia outro dia sobre o multiplayer do Last of Us, que tinha um projeto de fazer um jogo multiplayer solo, que ele não foi pra frente porque o jogo era legal, só que não tinha uma maneira de deixar ele infinito. A galera não conseguiu inventar um jeito de deixar ele infinito, por isso que esse jogo foi cancelado. Cara. Enfim, vamos lá, vamos voltar pro ponto. A gente não tem como calcular o quanto foi jogado fora nessa história. E enquanto isso, cara, a PlayStation podia ter investido em fortalecer a imagem dela, fortalecer com outras IPs, com outros jogos, tipo. Você lembra que ano passado saiu uma notícia de: ah, esse ano a gente não tem nenhum jogo first party programado para sair em 2024. Você lembra disso?
Lembro.
Não, beleza. Teve Astrobot, teve Stellar Blade, teve Rise of the Ronin, teve o Final Fantasy VII Rebirth, todos exclusivos. Beleza, foi lá e falou: ah, porque, tipo, assim, eu não sei. Como que Astrobot não se encaixa nisso? Mas beleza. Nenhum deles é PlayStation Studios. Beleza, ok. Cara, basicamente eles falaram: ah, não, a gente vai deixar de fazer jogo que as pessoas compram no nosso console para jogar, para investir nesse negócio aqui. E assim, por acaso o Helldivers 2 deu certo?
E
Por
também não é
acaso.
deles.
Tipo, tecnicamente, se não me engano, eles têm direito de publicação. E.
Sim.
Entre muitas aspas, é deles. Mas, tipo, tem que considerar que é uma equipe que queria. Primeiro, queria fazer aquele jogo. Segundo, tinha experiência. Pô, botar Blue Point pra fazer. Ninguém mais serve esse bicho. Pelo amor de Deus. Os caras só fazem remaster, bicho. Ô, para com isso. É
E
muita
aí,
ideia
acho
errada,
que.
sabe?
Não é. E eu, assim, a expectativa que eu fico particularmente com essa mudança de cabeça é que a gente volte a ver por parte da Sony anúncio em jogos single player. Não tô falando nem que, tipo, pô, um novo The Last of Us vai ter seu público. Um novo God of War vai ter seu público. É, um novo Uncharted vai ter seu público. Todos os jogos vão ter seu público. Só que eu acho que muita gente quer ver é, pô. Uma franquia nova nesse patamar, né?
Sim.
Uma coisa nova, real, não que, pô, na boa. Manda um remake de Bloodborne. Play de novo. Manda um remake de Bloodborne.
Pô, te falar, eu acho que no ponto que a gente tá hoje em dia com esse papo de Sony querer. Da gente querer ver coisa nova, cara, eu acho que muita gente ia ficar feliz com, tipo, Days Gone 2.
Pô, sim, ainda mais que o Days Gone foi um jogo que ele, vamos falar assim, se valorizou com o tempo, né? Teve um lançamento ali zoado, só que hoje é um jogo que eu vejo muitas pessoas indicando falando, não, pô, dá uma chance pra esse jogo, é bom, teve correção, tá da hora, né? E deixa a Band Studio trabalhar no 2, por favor, tipo. A gente chegou nesse ponto. E uma outra coisa que eu acho, eu não sei se foi um reflexo dessa mudança, mas que também foi noticiado essa semana, mudança de cabeça, mudança de, digamos que, política da empresa, foi que a PlayStation, ela removeu a obrigatoriedade da conta da PSN no PC. Porque, só situando para quem não sabe, quando você fazia, comprava qualquer jogo da PlayStation sendo lançado para PC, por exemplo, Homem-Aranha, God of War e etc., o que acontecia era você precisava de uma conta PlayStation. Você comprava na sua Steam, você tinha que logar com a sua conta da PSN. Agora, isso foi. Fizeram um rollback nisso aí, e quem vai precisar só logar com a conta da PSN são jogadores de Helldiver, acredito que muito pelo aspecto online. E era um ponto de reclamação muito grande, né, dos jogadores. Para ter single player, você tem que atrelar a sua PSN Plus, a sua conta da PSN nela.
É, assim, é que é muito claro por que que faziam isso, né? Tipo,
Não,
não tem.
inflar número.
É extremamente claro, é para inflar número de usuário da PSN. Nem
Sim.
de pagante da PS Plus, é só para inflar o número com usuário de PC. E era, tipo, não fazia o menor sentido, porque era a maior parte era jogo single player também.
É, e
Eu até
agora
entendo,
sim.
tipo, eu até entendo você ter que logar no Helldivers 2, tipo, beleza que teve um período ali no lançamento que não tinha isso, ok. Mas aí você consegue dar uma desculpa melhor, sabe? Você consegue botar uma desculpa de, ah, é por conta de segurança, ah, é por conta de poder conectar direito no servidor pro crossplay, beleza. É muito mais compreensível pro Helldivers 2, que é um jogo que é só multiplayer. Assim. Assim, a gente. Graças a Deus, algum idiota deixou de existir. Sabe?
E assim, agora essa conexão ainda existe, só que os usuários terão benefícios quando logarem com a conta da PSN. Por exemplo, no Marvel Spider-Man 2, quando você loga com sua PSN, você tem trajes antecipados de Homem-Aranha 2099 do Miles Morales. Quando no God of War Ragnarok, você tem um conjunto de armadura de Urso Negro para Kratos, 500 Hack Silver e 250 de XP.
Sim, 250
Não é
XP.
algo que particularmente me atrairia logar com a minha conta, da mesma forma, ou fazer uma conta para isso.
Mas é um extra ali, se a pessoa já tivesse, dá vontade. Ah,
Ah,
vou
não
ver se tá com
é.
a IP
Assim
nova.
é. O
Ah,
importante
beleza.
para mim é que tirou obrigatoriedade, sabe? Porque, cara, eu nem jogo o jogo do PlayStation no PC, mas te falar, o tão pé da vida que eu fico quando eu entro num jogo, num Street Fighter da vida, e eu já tô logado na minha conta da Live, e eu tô logado na minha conta da PSN. Isso aconteceu na conta da PSN, mas eu sei que no Xbox também é assim. Fui jogar o último Street Fighter, e para logar eu precisava fazer o login com a conta da Capcom. Cara, me deu uma desanimada de jogar.
Não, é que assim, eu acho que, inclusive, esse negócio específico, porque muito jogo crossplay tem tipo, ah, vamos fazer uma conta a mais aqui? Assim, eu entendo por que que a Capcom faz isso, mas ela devia ser muito mais clara nessa comunicação. Porque sabe por que que a Capcom precisa de uma conta para você, pro Street Fighter?
Para juntar os resultados?
Sim, tipo, você conseguir consultar dados de partida por um tracker que vai. Um tracker no seu navegador, por exemplo. Você consegue
Não,
juntar
sim.
não só conexão de. Tudo bem que também é conexão de crossplay, mas, tipo, tem outros recursos que seria necessário ter uma conta da Capcom para isso. Mas os caras não deixam claro, então é, tipo, foda-se, sabe?
Não é, mas é. Então, assim. Quando eu vejo isso, eu entendo que, ainda mais porque Street Fighter é um jogo competitivo. Só que naquele momento, vamos supor, eu tava em casa, tava com os dois controles, eu queria só jogar um single player. E mesmo assim eu tinha que fazer a caceta do login. Então eu falei, cara, pra quê? Sabe, tipo, se for por um propósito online, eu entendo a justificativa. Só que pro outro aspecto, não. É mais isso mesmo. Mas aí é isso sobre a remoção do PC. Foi interessante, bastante importante. E que continue assim, né? Para não dar mais problema
É,
com outros países também, né?
só demorou o quê? Tipo, mais de um ano desde a treta do Helldivers 2 pra gente fazerem
Ah,
alguma
é?
coisa.
Não, é. Ela tá ágil, tá ágil. Um ano vamos se mexer, remove aí. A galera realmente não gostou. É bizarro. E falando em coisa bizarra, que a gente não vai se surpreender tanto daqui para frente mais, nós já tínhamos o Indiana Jones anunciado, se não me falha a memória, para maio de 2025, para chegar no PlayStation. E nessa semana, nós estamos gravando aí final de janeiro. Nessa semana, do nada, sem alarde, sem nada de fogos de artifício, foi falado: ó, gente, Forza 5 no PS5 no outono.
Tamo aí, falou.
Beijo, falou. É isso, sabe?
Assim, antes isso vinha como surpresa, né? Agora a Microsoft, eu acho que ela não tá se importando mais de fazer cerimônia, né?
Não, porque acho que ficou previsível já que as coisas do Xbox que estavam fechadas nele ou vão ser limitado por um ano a 6 meses, que nem no caso do Indiana Jones, coisa de 6, 7 meses. E é isso, sabe?
É engraçado como, tipo, eu não sei se você tá ligado, mas teve uma transição ali no, na era do Dreamcast, que a Microsoft com o Xbox, ela meio que herdou muita coisa do Dreamcast, né?
Ah, sim.
E agora ela tá fazendo a mesma coisa, só que vai herdar pro PlayStation, que tudo bem, é o maior competidor dela, mas parece que a Microsoft
Ah.
está indo para sair.
Então, cara, eu não sei nem se eu colocaria mais como competidor.
É porque.
Porque a Microsoft, ela tá focada no Game Pass. Um próximo console já foi dado como certo. Então, assim, o que a gente sabe até então é que a Microsoft vai continuar trazendo hardware para quem gosta, porque ela tem uma base grande instalada. Então, eu falo por mim mesmo, se quando lançar um Xbox novo em 2027/28, se eu tiver possibilidade, eu vou esperar ali um ano e meio e vou trocar pelo Xbox novo. Sabe? Só que eu acho que o trunfo deles é justamente ter a quantidade de estúdios que ele tem. E ter o Game Pass.
A atratividade dele, a atratividade do Xbox hoje em dia é, entre aspas, exclusivo.
Eu não diria que é exclusivo. Eu acho que é
É,
muito mais o Game Pass a atratividade.
mas sei lá, tipo, eu não vejo muito ponto em querer competir com a Sony nesse ponto, porque a Sony já copiou eles, tipo, beleza. Assim, eu vou ser bem sincero, eu não sei o quão maior é o catálogo do Game Pass comparado com o do PlayStation Extra. Eu não sei.
É muita coisa. Cara, essa é muita coisa.
É muito dispare? É muito dispare essa diferença?
É muito díspare.
Beleza. Não, é assim.
Mas o
É
ponto não
que.
é só que a disparidade na quantidade de jogos. O que, por exemplo. Ah, o exemplo recente do Ninja Gaiden 2 Black, que a gente comentou no episódio passado. Foi da Koei e tal, fez parceria. No dia do lançamento, ele estava disponível no catálogo. Então, eu acho que a questão é você entender o público, entender o jogo como o programa Game Pass como um serviço em que você tem um catálogo maior. Só que você também vai ter os jogos Day One da Microsoft, por exemplo, que um COD que está disponível no PS5 vai exigir que o jogador de PS5 pague os R$ 350, o preço cheio. Enquanto que se você tiver no PC ou no Xbox, ou no celular mesmo, se você for assinante do Game Pass, você vai pagar o Ultimate ali, no caso do PC 34, no caso do console 59, e vai ter acesso ao jogo. Então eu acho que é essa a questão da diferença mesmo.
É um negócio que agora, inclusive, a Microsoft ela inventou de, ah, não, tudo é um Xbox agora, né? Porque o jeito dela ganhar agora é tendo disponibilidade. Ela
Sim.
tá disponível para literalmente qualquer coisa. E assim, você já jogou, você já testou o cloud gaming da Xbox?
Já testei.
Funciona direito aqui no Brasil?
Funciona. Tem
Ah, então.
situações e situações. Um dia normal, eu tava comentando isso com um amigo meu esses dias, porque ele queria jogar um jogo na cloud, ele tem Xbox One. Num dia normal, tipo hoje que estamos gravando, se eu falar para você assim, pô, vou jogar um jogo na cloud, qualquer jogo, eu jogo liso sem fila de espera. Só que existem muitas questões técnicas por trás disso. Se você for falar assim, eu quero jogar um Call of Duty no lançamento, vai ter gargalo. Porque a quantidade de jogadores e dispositivos tentando conectar, cara, você vai precisar, para suportar qualquer AAA muito famoso no lançamento em cloud, vai precisar de uma estrutura gigantesca para atender o mundo todo.
Pô,
Então,
com esse
assim.
papo de cloud, ó, o Stadia engatinhou pro cloud, o Xbox Cloud começar a pensar em andar, né? Porque infelizmente tem essas suas limitações que realmente não dá para
Então,
transpor assim
assim,
tão fácil.
quando a gente fala de cloud, existe a limitação. É inerente ao serviço, disponibilidade. Mas pensando em um dia padrão, até mesmo num final de semana, que você fala assim, pô, quero jogar alguma coisa na cloud, seja no PC, no celular ou no console, você consegue jogar liso. Não tem tanto problema, não. É bem de boa.
E aí também vem outra coisa, né? Como virou quarta-feira agora anunciar jogo de Xbox para PlayStation. Inclusive, eu lembro de uma notícia que saiu um tempo atrás falando que Phil Spencer, se não me engano, falando: ah, não, a gente não vê linhas vermelhas, né? A gente não vê limite, tipo, impeditivos no que pode ser lançado para outras plataformas. Inclusive, eu acho que vai sair Halo para PS4, para PS4 não, para PS5.
Pô, acho
Tinha
que vai
essa
acabar
notícia dessa.
saindo.
É,
Vai acabar saindo.
assim, um dia vai vir, né? Pelo
É igual
que.
Gears, vai sair também, só que eu acho que Gears é muito mais para sair um Gears Remaster da trilogia inicial, sabe? Tipo, que há boatos há muito tempo que estão fazendo já um remaster da trilogia, tem mais um já anunciado, né? Gears Day anunciado. Então, eu acredito muito que quando eles anunciarem um remake, um remaster da trilogia, a gente vai ver isso no PlayStation também.
E assim, eu também acho muito curioso, tipo, eu fico muito curioso para saber o quão longe eles vão nessa história de deixar disponível para tudo, para PC, para Nintendo Switch, para PlayStation também. Tipo, e assim, o quão longe, eu quero dizer, o quanto eles vão se dar o trabalho de lançar uns bagulho que era só de Xbox e literalmente ninguém lembra. Por exemplo, Phantom Dust.
Cara, o Phantom Dust é muito bom.
Você jogou Phantom Dust, é legal, mas literalmente, quem se importa? Quem se
Não, a
importa com esse
Phantom
jogo?
Dust hoje é uma franquia que, assim, eu joguei, mas, assim, o port que eles fizeram, vamos falar assim, não foi nada inovador. Foi tipo, pegou o jogo, deu aquele tapa na bunda e vai, sabe? Não teve tratamento diferenciado, tal, tal, tal. Não. Mas eu acho que. Mas é um bom exemplo, por exemplo, de jogo que, se for sair, vai ter um tratamento e muito possivelmente possa ficar restrito ao Xbox. E se fizer barulho, vai ser lançado para outra plataforma, mas eu não vejo o Phantom Dust hoje como um sucesso, nem mesmo para Xbox, talvez.
Provavelmente vai ser um jogo que, mesmo com o esforço da Microsoft de deixar tudo disponível para sempre, basicamente, em todos os lugares, eu não sei o quão disseminado vai ficar um negócio assim, sabe? Tipo, se não me engano, tem um outro jogo de Xbox One que eu acho que é Record, o nome dele,
Pô, bom
que,
pra caralho, Record.
se não me
É
engano,
baita.
ele tem uns nomes famosos no meio da produção também, né?
Sim, eu não tô ligado muito na produção, mas o jogo, ele é bom. Ele é bom, o jogo.
Também tem aquele lá que é com ator de Lost. Quantum Break. Quantum Break tem pra PC, né?
Tem. Quantum Break é legal também. E tem uma série, né, entre cada episódio que você joga. Você tem uma série de tipo meia hora em live action, tá ligado?
Tipo, eu lembro que hoje em dia Quantum Break, tipo, a relevância do Quantum Break é: ah, a Remedy fez esse jogo. E esse jogo, em algum nível, conecta com o universo do Alan Wake. E, tipo, o único. Cara, literalmente, as únicas pessoas que se importam com Quantum Break é, tipo, o multiverso da Remedy que não tá dentro do Xbox. E assim, é a única coisa que eu fico curioso mesmo de saber, tipo, o quão eles vão se esforçar para deixar isso disponível quando esses consoles que rodam esses jogos morrerem. Tipo, vai estar disponível cloud gaming? Vai estar disponível uma versão nativa para rodar em outra máquina? Não sei. A gente vai ter que ver com o tempo.
É, mas é uma iniciativa assim que, como a minha, eu, apesar de jogar em outras plataformas, a minha plataforma primária é o Xbox. E sendo bem sincero, eu não, eu passei da fase de ficar incomodado com isso, sabe? Então, fico, ah, galera, pô, vocês querem jogar, joga, é bom, tá ligado? Só jogue boa.
Que a galera tá conseguindo jogar Hi-Fi Rush.
Oi?
Tá feliz que a galera tá conseguindo jogar
Pô,
Hi-Fi
Hi-Fi
Rush.
Rush é um puta jogo. E a Microsoft ainda vendeu o estúdio. É tipo, a gente fala de decisões burras, ou que pra gente parece burra, assim como a gente fala de decisões, pô, por que a Sony faz isso? Pra gente parece que ela não sabe o que tá fazendo. Nesse ponto, a Microsoft falou numa semana anterior: precisamos de mais estúdios que façam jogos como Hi-Fi Rush, e vendeu o estúdio que faz Hi-Fi Rush.
Te falar,
Caralho!
eu acho que desde o anúncio do fechamento da Tango, não teve um dia que eu não pensei, mas que caralho eles estavam na cabeça pra fechar? Tipo,
Não, não.
sabe?
Assim, não sei. Então, a gente, para quem tá escutando, sabe? Acho assim, parece que, nossa, pode ter o mesmo posicionamento da gente, que nossa, que decisão burra, mas é que a gente não sabe o que rola por trás, no fundo, né? Então é.
Mas é motivo de revolta até hoje com todo mundo que conhece o contexto, sabe?
Sim!
Não deixa de ser.
Mas é isso aí, que nem você falou. Vamos ver quais serão as próximas posturas duvidosas que chegarão no mercado de jogos, quais serão as próximas novidades, e vocês poderão continuar acompanhando aqui na nossa Guilda do Debate. A gente por hoje vai ficando por aqui. No próximo episódio, creio que o Nascente já está presente, já vai ter resolvido seus problemas técnicos, e aí a gente volta com todo o nosso elenco. Mas, bom, brigadão, Sabá, que quer deixar uma mensagem aí pra galera?
Eu vou ficar aguardando o clássico do Xbox Rise Son of Home pra PS5. Pior que eu não consigo lembrar de nenhum outro exclusivo de, sei lá, Xbox 360 ou Xbox original pra falar agora.
Ah, era Gears, Halo e Forza.
Literalmente os que importa, né? Quem se importa com Crackdown, né? Vamos
Pô,
combinar.
cara, falar pra você, eu joguei Crackdown 3. É um jogo. É isso,
É
sim.
outra coisa que eu não consigo calcular o quão um prejuízo deu, né? Porque eu lembro do quanto de propaganda teve em volta desse jogo. Mas
Só
enfim.
o Terry Crews foi mais caro que o. Foi mais caro que o que lucrou com o jogo.
É. Mas enfim, não vou mais me estender aqui. Valeu, galera. Falou.
Valeu, gente. Até a próxima. Nos sigam nas nossas redes sociais. Se inscreve. Não sei se fala assim no Spotify, mas se inscreva
É
aqui no
seguir.
nosso Spotify.
Vai seguir.
Segue isso. Nos
Isso.
siga aqui no Spotify. Deixa uma mensagem aí que jogo do Xbox você está esperando para o PlayStation. E também o que você achou das mudanças aí que a gente comentou por aqui. Bom, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.
Valeu, tchau.